E o nosso assunto é o Junho Violeta, mês de combate à violência contra a pessoa idosa, né? E para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB Maringá, Jaqueline Pinheiro. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos ouvintes. É uma imensa alegria estar aqui e ter esse espaço para falar de um assunto tão importante, dolorido. Mais importante.
Importante. Então, primeiramente, explique para a gente, né, o que é o Junho Violeta, qual a importância desse mês e desse assunto.
Junho Violeta foi instituído em 2011 pela ONU. Aqui em Maringá, nós temos uma lei municipal de 2022 que estabelece também um mês de articulações entre sociedade civil organizada e poder público. Essa seria a proposta da lei, para que toda a comunidade maringaense se movimentasse em relação às violências, ao enfrentamento às violências contra pessoas idosas. Então, Junho Violeta vem exatamente para isso, para te provocar, no sentido de conscientizar a população, sim, de que existem inúmeros tipos de violência contra a pessoa idosa. Na verdade, a fragilidade humana, ela fica muito exposta na velhice. E nos torna, então, nesse momento, vulneráveis e um objeto muito fácil das violências. E muitas delas acontecem no seio familiar. Então, o Junho Violeta vem para isso, para te provocar, para você entender que existem inúmeros tipos de violência, não só a física, mas a psicológica, o abandono, a patrimonial, a violência institucional, a violência sexual. A gente tem casos de idosos que são violentados no seu próprio leito. Então, existem ali vários tipos de violência, precisam ser combatidos, mas também é provocativo. Se existem essas violências, o que precisamos fazer para combater? O que é possível ser feito em relação a políticas públicas em Maringá? Nem vamos pensar macro em relação ao mundo, é muita gente, mas dentro do nosso próprio município, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, o que é preciso e o que é possível ser feito para combater essas violências. Então, isso é Junho Violeta, é tingir a cidade da cor, do amor, da inclusão, para as pessoas idosas comporem a sociedade, porque elas são pessoas como outras qualquer.
Uhum. Ia falar um pouco também do nosso futuro, né?
Exatamente, é como você quer ser tratada. Uhum. Então, é criar novos paradigmas. Muitas vezes, a nossa juventude faz com que a gente vive nessa vida louca do dia a dia, mas o tempo passa tão rápido que muitas vezes a gente apaga a velhinha com 20 anos, quando abre os olhos já está nos 80. Então, o processo de envelhecimento é para todo mundo. Aliás, nós aqui agora estamos vivendo e envelhecendo juntas, Letícia. Uhum. E o processo de envelhecimento é assim, todo democrático. Não tem cor, não tem grau de instrução, não tem opção sexual, né, de gênero. Todos envelhecemos, todos estamos no processo de envelhecimento.
Uhum. Você falou um pouco dos tipos de violência, né? Explica um pouquinho para a gente essa diferença, quais são os tipos de violência?
Olha só, nós temos a violência física, que normalmente é a mais conhecida popularmente, mas ela vai muito além de uma grande surra, por exemplo. Normalmente o agressor, ele dá beliscões, empurrões, causa algumas lesões em lugares que depois não vão ser perceptíveis. E muitas vezes também aquela mãe ou aquele pai que sofre esse tipo de violência e não tem a coragem de fazer a denúncia. A princípio porque são familiares, né? São seus próprios filhos, seus próprios entes queridos. Segundo, porque até ser solucionado esse caso de violência, ela continua habitando, coabitando com o seu agressor. Então, nós temos ali a violência física, que em maior número dos casos é praticado dentro da sua própria casa. Nós temos a violência psicológica, e a psicológica, ela vai além das palavras de desdém, de desprezo. Muitas vezes, aquele pai, aquela mãe, ele perde o lugar da mesa, ele perde o lugar das decisões, não se ouve mais aquela pessoa nas decisões da casa. Ela passa a fazer parte lá do quartinho dos fundos. E isso é uma violência contra a pessoa idosa, porque é simplesmente pelo fato da idade. Ou talvez por não estar mais no mercado de trabalho. Mas nós percebemos, por exemplo, na pandemia, que muitas cidades foram mantidas economicamente por pessoas idosas, que movimentaram o comércio das cidades com seus benefícios previdenciários, com as suas aposentadorias, com seus auxílios de benefícios do governo. Então, é injustificável, mas nós temos uma cultura ainda do novo, nós temos ainda aquela ilusão do país da juventude que precisa ser quebrado. Nós estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo, Maringá está envelhecendo, e nós precisamos criar ali uma cultura do envelhecimento. Mas continuando em relação às violências, então nós temos a violência física, nós temos a violência emocional, a violência patrimonial está em alta, infelizmente. O idoso 60 mais hoje é aquele que nasceu quando ainda a palavra valia mais do que o contrato escrito. Então, para ele é muito difícil ele perceber, ele acreditar que do outro lado da linha do telefone ou que do outro lado da conversa existe um fraudador, um golpista. Então, muitas vezes, quem já não ouviu falar daqueles que caíram na fraude do PIX, nas transferências e empréstimos bancários, tem a rodo processos e reclamações no PROCON de pessoas idosas que sofreram golpes bancários. Mas também tem aqueles golpes caseiros, né, dentro, intrafamiliar, infelizmente, que são aqueles que um familiar normalmente pega uma procuração e acaba dilapidando todo o patrimônio daquela pessoa. Então, ele transfere bens, ele usa todo o dinheiro. E lembrando a todos, gente, que herança a gente só tem de pai e mãe morto. Né? Enquanto eles estão vivos, eles têm o direito de gastar conforme eles acharem por bem. E muitas vezes o que acontece é o contrário. O familiar, querendo proteger o seu direito de herança, acaba com essa desculpa de proteger o patrimônio, pegando tudo que é dessa pessoa que construiu e trabalhou a vida inteira, Letícia. Trabalhou a vida toda para ter aquilo. E muitos deles, o que é pior, ainda sofrem uma segunda violência, que é o abandono. Porque muitas vezes aquele familiar, aquele filho, pega todo o patrimônio do pai ou da mãe e ainda a abandona, negligencia nos cuidados, esse é outro tipo de violência. Ou então abandona, quem já não ouviu falar essas histórias bizarras de familiares que deixaram o seu idoso lá com uma malinha num asilo, né, que hoje a gente chama de LPI, numa rodoviária, numa delegacia, alguns até em beira de estrada. Né? É uma realidade triste, mas por isso que eu comecei dizendo que bom que a gente tem esse espaço para falar que existem, e isso é Junho Violeta. É falar para você, é falar para os ouvintes que essa realidade é dura, mas ela acontece, e que a gente precisa estar atento, e que segundo a legislação brasileira é obrigação de todo aquele que ter conhecimento, tomar conhecimento de alguma violência contra a pessoa idosa, comunicar às autoridades competentes.
Dentro disso, fala um pouquinho para a gente da legislação da pessoa idosa.
Então, um estatuto da pessoa idosa, ela prevê alguns direitos específicos, como, por exemplo, direito a alimentos. Então, os filhos, da mesma forma que aquele pai, aquela mãe, prestou alimentos para aquele filho, naquele período da vida de infância e juventude, o filho tem uma obrigação recíproca de também prestar alimentos para esse idoso que não tem condição de subsistência. Direito, por exemplo, à visitação de netos. Ocorre muito em separações de casais, não se permite mais que os avós tenham acesso, por exemplo, aos seus netos. E é um direito garantido aos seus... da mesma forma, né? Não sei se você sabe, mas o avô, muitas vezes, ou a avó, ele é chamado à justiça para completar ou para substituir o pai que não paga a pensão. Então, da mesma forma que ele tem a obrigação de prestar os alimentos aos seus netos, ele também tem direito a visitar, a conviver, a ter essa convivência com os seus netos. A legislação também prevê alguns direitos como gratuidade no transporte público, que a gente vê, né, na cidade, aqueles assentos reservados. Num ônibus interurbano. Nós temos uma legislação estadual que prevê também entre as cidades e entre estados. É claro que existe ali uma limitação por carro. Quando é interestadual, a pessoa tem que ir lá na agência de viagem, fazer a solicitação com algum tempo de antecedência, apresentar lá o seu documento comprovando a idade, um documento de aposentadoria ou que recebe algum benefício, né, assistencial, e ele vai ter um direito, por exemplo, a viajar de um estado para o outro de forma gratuita, ou então, pelo menos, pagando a metade se houver um outro idoso viajando no mesmo carro. Uhum. Aqui em Maringá, nós temos a isenção de IPTU para idosos, né, que estão ali dentro da faixa, que cumprem também os requisitos, que tem requisitos municipais de valor de renda de até 3 salários mínimos. Tem também um período em Maringá para a pessoa ir se inscrever lá na praça. Mas quem não sabe que existe esse direito, já esse ano já teve. Uhum. Então, já fica para o ano que vem. Você que está nos ouvindo já sabe que o ano que vem você pode chegar lá na praça de atendimento da prefeitura, você que tem, né, mais de 60 anos, e verificar se você tem o direito de ter isenção do imposto sobre a sua casa.
Uhum. Você falou do abandono, que também é um tipo de violência, né? O que você observa em relação à condição financeira? Você estava me explicando que às vezes a gente se engana, né?
Sim, a princípio, quando a gente fala em violência, abandono, porque existem sim muitos casos de famílias de baixa renda que têm filhos ali de repente viciados, ocorre muito, e às vezes num estado de fúria, porque precisa do dinheiro, precisa, né, ele acaba agredindo seu pai ou sua mãe. Então, a primeira coisa que vem à nossa mente é a violência ocorre na baixa renda, nas famílias, né, de menor poder aquisitivo. Mas não é verdade. Na verdade, a violência patrimonial e a negligência, o abandono, ocorre mais na classe média e na classe alta. Normalmente, quem abandona os seus idosos é quem tem poder aquisitivo. Principalmente pela guerra, pela herança, pela guerra, pelo dinheiro. Então, se interdita. Nossa, tem tantos casos de pessoas que querem interditar, por exemplo, os seus pais, porque compram demais na internet, por exemplo. Mas ela vai gastar tudo que nós temos de herança com produtos de internet.
Olha só, mas é o dinheiro dela.
Exatamente, é o dinheiro dela. Mas isso não justifica interditar, tirar uma capacidade civil da pessoa de decisão sobre os seus atos e sobre os seus bens, justificando que ela vai gastar tudo com dinheiro na internet. Então, acontece muito de forma silenciada, silenciosa e velada, e eu arrisco a dizer que, infelizmente, os números que a gente tem, porque ó, só pelo Disque 100, em 2003, nós tivemos 1.275 denúncias.
Maringá.
Isso, para a cidade de Maringá. Isso só pelo Disque 100, que é Direitos Humanos. Então, são uma média de 3 por dia. Nossa. Mas nós temos outros canais de denúncia. Nós temos o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Nós temos a 14ª Promotoria de Justiça de Maringá. Nós temos a SAS, que é a Secretaria Municipal, onde está a pasta da pessoa idosa. Então, se a gente pensar que nós tivemos ali uma média de 3 por dia, já é um número alto, mas arrisco a dizer que a maioria das pessoas não denuncia.
Uhum. E essas denúncias, de quais tipos de violência?
Existem de todas que você pode imaginar, tá? Violência física, violência emocional, abandono da família, pessoas idosas que estão ali. Eu fui visitar uma idosa que ela tem um problema sério na coluna, ela está toda envergada, então para algumas atividades diárias ela chega a rastejar. Ela mora num quarto e sala, se alimenta quando a vizinha, de bom grado, sobra um prato e dá para ela, senão ela come um pão, uma bolacha, porque ela não consegue ficar no fogão. E os filhos moram a 2 quadras, em grandes mansões,
meu Deus,
que eram dela, né? Do período que ela trabalhou no Japão e que ela construiu tudo aquilo, mas que hoje ela está lá no quartinho sem nenhum tipo de amparo, vivendo ali da caridade de pessoas. Então, existe todos os tipos de violência. Violência institucional, que são aquelas que quando o idoso está residindo ali numa LPI, que a gente chama, que são os antigos asilos, e sofre algum tipo de negligência ali, de violência física ocorre dentro das próprias instituições, não só dentro das casas, mas infelizmente nas instituições ocorre, falta de troca, de limpeza, de alimentação para aquele idoso que muitas vezes não consegue se alimentar sozinho, fazer a sua higiene pessoal sozinha, né? Então, é uma realidade triste quando você recebe uma denúncia, por exemplo, que uma idosa foi violentada sexualmente no seu próprio leito, onde não podia se mexer ou não podia se defender. São coisas que a gente fica pensando em que pé, em como estamos, quanto pessoas, né? Quanto uhum. ser humano. E é por isso que eu comecei dizendo que a velhice, ela acentua a nossa fragilidade, nos deixa expostos, assim como crianças. Mas o homem é aquele meio, né? Uhum. Que fica entre a criança e a velhice. É. Ele precisa entender que o futuro dele é aquele que ele está criando, é aquele que ele está deixando. Porque os seus filhos estão aprendendo da mesma forma que eles tratam os seus pais, eles serão tratados pelos seus filhos.
Uhum.
Né? É uma reciprocidade. Então, a gente precisa criar essa consciência do envelhecimento digno e que não é caridade, não é assistencialismo.
Uhum.
Né? Envelhecimento é um direito. Uhum. Direito garantido pela Constituição Federal, direito garantido pelo Estatuto da Pessoa Idosa.
Uhum. E Jaqueline, rapidamente, então, fala pra gente das ações do Junho Violeta. Amanhã vocês vão ter uma ação na OAB?
Amanhã nós teremos uma ação na OAB às 8h30 da manhã, lá no auditório. Será uma manhã maravilhosa, com a apresentação do Coral do SESC. Primeiro nós vamos ter um café da manhã esperando vocês. Depois teremos a apresentação do Coral do SESC, que na sua maioria é 60+, e eles cantam, igual sabiá.
É, que lindo.
Eles são lindos. Eles vão cantar pra gente e teremos uma palestra da doutora Ariane, que está vindo de Santa Catarina. Ela trabalha na Frente Nacional de Enfrentamento às Políticas para Pessoas Idosas. E ela vem falar como o direito, então, pode ser usado como mecanismo de proteção para no enfrentamento às violências contra pessoas idosas.
Uhum. E a entrada é uma fralda?
Isso, a entrada não tem custo, gente. A entrada é só um pacote de fralda geriátrica que vai ser doado depois para as instituições. E é mais um meio de levar dignidade e inclusão, que muita gente tem me questionado, sabe? Ah, mas um pacote de fralda, nós levamos eles ao cinema. Você precisa ver que coisa mais linda. Eles disseram, alguns disseram que nunca tinham ido ao cinema. Mas isso é ação Junho Violeta? Claro que é, gente. Levar dignidade, respeito, inclusão à pessoa idosa também é forma de combater a violência do abandono, da negligência, né, da exclusão social e familiar que aquela pessoa vive. Então, a nossa entrada amanhã é um pacote de fralda geriátrica que vai ser doado para as instituições posteriormente, logo em seguida.
Tá certo. Jaqueline, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Obrigada.
Nós conversamos com a presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa, da OAB Maringá, Jaqueline Pinheiro. Falamos sobre o Junho Violeta.